convidado.
E a faltar pouco mais de uma semana da primeira data para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, Theresa May, a primeira-ministra britânica, falou ontem aos britânicos, depois de enviar o pedido de mudança de data do Brexit. Diz que vai rejeitar o prolongamento da saída depois de 30 de junho. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou hoje em Bruxelas que o adiamento do Brexit deverá ser o mais curto possível, apenas técnico e votado favoravelmente pelo Parlamento Britânico, para não avançar para uma saída desordenada. Aparentemente, os 27 têm-se mantido unidos perante a questão britânica, mas até quando? Questiona o nosso convidado, o eurodeputado português Manuel dos Santos.
Não se percebe qual é a posição inglesa, apenas se sabe por duas vezes. O tratado que tinha sido negociado com a União Europeia foi rejeitado pelo Parlamento Britânico. A consequência lógica seria passar para um processo de outra vez de consulta à população britânica, se essa fosse a vontade do Reino Unido, ou então para um processo de saída não acordada, o famoso no deal. Não se sabe bem qual é a posição da Grã-Bretanha. O primeiro-ministro May fez um discurso ao país onde basicamente tentou responsabilizar os deputados do Parlamento Britânico pelo impasse, mas é óbvio que o impasse é também em boa parte dela própria, à medida em que foi capaz de negociar um tratado aceitável pelo Parlamento Britânico. O tratado em si é muito aceitável, o tratado que estabeleceu com o Parlamento Europeu é aceitável, mas não é aceitável pelo Parlamento Britânico, portanto ela falhou nessa segunda parte. Mas sabe-se uma coisa nova, que é a posição do governo francês, e nomeadamente do Presidente Macron. O Presidente Macron acaba de anunciar que
pede o adiamento mais curto possível da data
adiamento
saída.
Mais possível, portanto, não aceita um adiamento prolongado e diz que se o Parlamento Britânico não aprovar o acordo que já está estabelecido, teremos que ir para um processo de saída não consensualizado, o que trará graves prejuízos, quer para a Grã-Bretanha, quer para Portugal, acrescentando ainda uma terceira coisa. E essa terceira coisa é de que o acordo que está neste momento aprovado entre a União Europeia e o Governo Britânico, que não consegue fazer aprovado no Parlamento, é inegociável. Quer dizer, não tem nada a mudar.
Portanto, estamos a falar de uma hipótese e de um cenário de no deal que deixa bastante desconfortável tanto a União Europeia como o Reino Unido.
Pois, exatamente, quer dizer, deixa desconfortável a União Europeia e muito desconfortável o Reino Unido, porque, com toda a franqueza, e sendo eu um admirador das posições políticas que o Presidente Macron tem assumido em relação à Europa, reconheço que isto configura, digamos, uma espécie de ultimato. E isso não vai ser naturalmente bem compreendido, no meu entender, e bem aceito pela democracia britânica, pelas tradições britânicas de autonomia, de pensamento próprio, etc, etc. Portanto, estamos realmente metidos num grande sarilho.
Esta cimeira que junta hoje os líderes europeus em Bruxelas para discutir esta extensão de que falava do artigo 50 é também um ultimato.
Com toda a franqueza, estou perante uma situação em relação à qual nunca tive tantas dúvidas. Acho que não há nenhuma saída possível, quer dizer, não sei que haja um milagre de última hora, que eu não imagino qual seja. Às vezes as questões europeias são resolvidas na chamada 25ª hora, com um golpe de gênio, que passe por um adiamento, que passe por uma interação muito criativa dos tratados, que permitam que se façam coisas que aparentemente não se podiam fazer se interpretássemos os tratados de uma maneira mais rígida, que passe, em suma, por uma decisão política assumida essencialmente por três partes, de um lado a Alemanha e a França, do outro lado a Grã-Bretanha. Portanto, admito que isso ainda possa suceder. A chamada unanimidade dos 27 também está um pouco à prova. Devo dizer que está a resistir muito. Eu era capaz de ter pensado há uns tempos atrás que os 27 não se iam manter tão unidos, porque há países nos 27 têm relações privilegiadas com a Grã-Bretanha. Estou a pensar, por exemplo, na Polónia, mas há outros. E, portanto, admitia que pudesse haver algumas cisões, algumas rupturas, não sei, dos próprios 27. Ora, o que é um facto é que, aparentemente, essas cisões e essas rupturas, por exemplo, os italianos também, podiam ter esse tipo de comportamento, não se tem verificado. Até quando é que isto vai durar? Até quando esta unanimidade, esta aparente harmonia entre os 27 perante a questão britânica se vai manter sem alterações? Portanto, este é um problema grave também que se põe ao futuro da própria União Europeia. Já não é tanto a solução do problema Brexit, é a solução do problema da própria unidade da União Europeia perante problemas complexos que venham surgir, um dos quais o mais evidente foi este agora da saída da Grã-Bretanha.
Há várias dúvidas, como aponta, há também uma urgência em resolver esta questão, porque estamos a pouco mais de 2 meses das eleições europeias, de 26 de maio aqui em França e em Portugal. O Brexit está a contaminar, está a poluir estas eleições europeias de maio?
Pois, essa é outra questão. É que este processo está a contaminar extraordinariamente as eleições europeias. E, portanto, eu admito que, excluindo países periféricos como Portugal, onde isso possa passar relativamente à margem, nos países centrais da Europa, nos países fundadores e nos mais importantes, na Alemanha, na França, na Itália, e mesmo nos mais pequenos, nos que foram países fundadores, essa questão acaba por contaminar toda a discussão política em volta do futuro da União Europeia, abrindo portas a extremismos e a tomadas de posição mais anti-europeístas que naturalmente se desejaria. Esse é um efeito secundário do prolongamento desta situação.
Há petições que continuam a levantar-se no Reino Unido. A última petição online para que o governo britânico renuncie à saída da União Europeia teve tanto sucesso que bloqueou hoje o site do Parlamento Britânico destinado às petições. Foram recolhidas 790 mil assinaturas. Há volta a dar, pergunto-lhe, relativamente ao Brexit?
Volta teórica e há, porque eu volto a dizer que tantas vezes criticam a repetição de referendos noutros países da União Europeia. Estou a pensar, por exemplo, na Irlanda, onde fizeram 3 referendos para conseguir uma solução agradável, e que às vezes pareceu um bocado exagero. Neste caso, parece-me perfeitamente razoável e salutar, e não punha em causa nem a cultura, nem a tradição, nem os princípios democráticos da Grã-Bretanha, que aliás, como sabe, não tem uma Constituição escrita, que se pudesse, perante esta situação de impasse e de enorme dificuldade, dar outra vez a voz ao eleitorado para se pronunciar, porque realmente quando o eleitorado se pronunciou da primeira vez, foi, digamos, afogado num conjunto de desinformações, que hoje se percebe que são desinformações, que tinham a ver com a evolução da economia britânica fora da União Europeia, que eram manifestamente falsas e trabalhadas ao serviço daqueles que queriam sair, e outro tipo de afirmações sobre refugiados, sobre o movimento de pessoas, de capitais, etc. Também a facilidade em resolver o diferente com a Irlanda. Tudo isso se verificou que assentava em mentiras. E, portanto, a mim parecia-me normal que houvesse uma nova consulta. Mas isso passa, no meu entender, por uma demissão do governo, por eleições na Grã-Bretanha para um novo governo e depois esse novo governo definir uma nova consulta, ou seja, passa por aquilo que aparentemente o presidente Macron e os outros 26 Estados-membros não estão dispostos a aceitar, que é um adiamento muito prolongado da eventual saída.
O Brexit vai trazer riscos de dissolução democrática na União Europeia?
Sim, há pouco tempo li um artigo interessante a dizer que o perigo não é do Brexit, é do democratésite, digamos, da saída da própria democracia. Portanto, é um jogo de palavras que naturalmente está a interpretar bem. Portanto, não é tanto a saída da Grã-Bretanha, é o perigo que pode ocorrer na sequência da saída da Grã-Bretanha de haver uma saída, entre aspas, dos povos em relação aos processos democráticos. Esse seria o democratésite, portanto, a saída da democracia. Este processo não faz bem à saúde da democracia europeia, sobre isso não tínhamos nenhuma dúvida. Não faz bem à economia britânica, não faz bem à economia da União Europeia e dos países mais dependentes, como casos periféricos, nomeadamente Portugal, e não faz bem também aos processos democráticos e à forma como se estava a construir esta instituição, que era hoje uma potência mundial respeitada, temida e interveniente no mundo, que era a União Europeia.
Na qual a Grã-Bretanha já pertence desde 73 a 45 anos, não é?
Sim, e tem um papel importante, como sabe, em termos de política de defesa, não é? A Grã-Bretanha, digamos, o grande déficit que a Grã-Bretanha vai trazer à União Europeia digamos...
militar e orçamental.
Exatamente, militar e orçamental são os grandes déficits. Também não há hoje muita vontade nos outros países, por exemplo, em aumentarem as suas contribuições para o orçamento comunitário, de forma a manterem o mesmo tipo de políticas. O que quer dizer que vai haver aqui algumas distorções que naturalmente vão refletir no próprio processo democrático. Portanto, a sua questão tem de dar razão de ser.
Era o eurodeputado socialista português Manuel dos Santos, o nosso convidado desta quinta-feira.